abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Então vamos continuar a nossa peregrinação. Amém? Rumo a Deus que Deus prometeu. Qual foi a terra que Deus prometeu? Pois é, mas do jeito que ela está? Então não pode falar assim. É essa mesmo, assim, então, né? Não, a terra que Deus prometeu é uma terra completamente... A terra é a mesma, né? Mas as coisas, os habitantes da terra, o procedimento, o comportamento, o homem que vai habitar a terra é um novo homem. Então, nós estamos aqui. Toda pessoa que estiver crendo em Jesus Cristo espera, é como se fosse uma mulher esperando o nascimento de um filho, né? A gente não sabe como é a carinha dele, não sabe, né, que cor são os seus olhos, etc. Muita coisa nova, muita novidade vai existir. Mas o certo é que quem acredita em Jesus Cristo vive esperando a terra que Deus prometeu. Então ele fica nessa terra aqui, nós ficamos nessa terra peregrinando. Por isso que eu falei aqui no começo, vamos continuar a nossa rumo à terra. Né? Todos os dias nós acordamos, vamos trabalhar. A gente olha na janela e fala, a terra continua a mesma. Os homens continuam os mesmos. Você liga a televisão, você vê que os homens continuam os mesmos, matando, cometendo as injustiças, as maldades. A gente vê as guerras, noticiários mostrando que a terra continua a mesma. Então você abre lá a janela da sua casa, né, e vê. Os passarinhos estão aí cantando, mas os homens continuam fazendo, né, o mal. E nós, os cristãos, os filhos de Deus, supostamente filhos de Deus, continuam vivendo na esperança da terra que Deus prometeu. Amém? Inclusive o assunto que nós vamos falar. Vou perguntar para vocês, qual era o assunto na época de Jesus, na igreja primitiva? Qual era o assunto que dominava as conversas? Qual era o assunto mais importante? Era o reino de Deus. Tá? Então, e o que é o reino de Deus? A terra. A terra que Deus prometeu é o reino de Deus. Né? O meu reino não é desse mundo. Então, John, como é que vai ser? Onde vai ser o seu reino? Haverá um novo céu, uma nova terra, um novo homem. A coisa... vai ser diferente, muito diferente do que a gente vê hoje. Né? O mundo continua comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, etc. Aí vem o reino de Deus, ele vem anunciando. Jesus vem anunciando, né? João Batista já começou ali falando sobre essa questão. Ele falou, olha, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Ou se estava próximo lá no tempo de João Batista, imagina para nós, né? Hein? Agora você para e pensa, será que eu estou, esse reino de Deus que é uma promessa de uma coisa fantástica, de uma promessa, né, que coração, mente, nada pode imaginar o que, que Deus tem preparado para esse reino. Aí alguém chegava e perguntava uma coisa, outro chegava e perguntava outra coisa. E será que nós estamos preparados para viver nesse reino? Será que nós estamos em condições de viver nesse reino? Então essa é a nossa luta, a peregrinação. A nossa peregrinação é essa, a nossa luta aqui na Terra é essa, né? Tudo é nos preparando para o reino de Deus. Como que você deve viver? Como que você deve proceder? Como que você deve agir? Por quê? Por pouca coisa a gente pode perder o reino de Deus. Então eles cercavam uns aos outros e falando sobre as coisas relativas ao reino de Deus e o que, que nós precisamos fazer. Agora, vocês imaginam aquele tempo lá, ficou lá atrás. Aos poucos, porque eles imaginavam que o reino de Deus ia ser lá naqueles dias. Então a coisa estava assim, bem. Apesar de que Jesus já tinha dito que deixava bem claro que anunciando o reino de Deus, ele disse, alguma coisa vem antes. A tribulação, a guerra, mais isso, mais aquilo. Até, seria um tempo, como ele falou, como foi nos dias de Noé. Então não era para aquele tempo, para aqueles dias, não. Mostrando que o reino de Deus seria lá na frente. Mas na medida que o tempo foi passando, parece que foi esfriando. Esse assunto do reino de Deus foi esfriando. Outras coisas entraram no lugar. Tomaram o assunto importante, o mais importante assunto da época, que era o reino de Deus, foram sendo tomados por outras doutrinas, outras filosofias. Né? Por exemplo, teve uma época que surgiu uma doutrina, surgiu lá na China, através de um senhor chamado Watmani. E aquilo espalhou no mundo inteiro. O que foi? Vida abundante. Vida abundante. E aí tinha cursos de vida abundante em todas as denominações. Não se falava em outra coisa. Vida abundante. Houve outros assuntos que foram tomando conta e o assunto mais importante que Jesus pregou foi morrendo, foi desaparecendo. Né? Mais recentemente, a teoria, a doutrina da prosperidade, não foi? Não surgiu? A teologia da prosperidade, Até a própria Igreja Católica abraçou e ficaram naquela discussão aí com relação à teologia da prosperidade. Isso foi apagando o assunto principal. E eu creio que hoje Deus está chamando a nossa atenção para voltar a discutir o assunto mais importante da igreja, que é o reino de Deus. Vocês concordam que a igreja, ela é muito, hoje a igreja, hoje, coitadinha, ela é muito tímida em relação ao reino de Deus. Né? Ele falou, ó, busca o reino de Deus e as outras coisas vos serão dadas. Aí a coisa inverteu. Busca as coisas e o reino de Deus vos será dado. Inverteram o negócio e nós passamos a buscar. Né? Ele disse, busca o reino de Deus e as outras coisas. Não é que as outras coisas nós ficaríamos sem elas. Não. Mas Deus garantiu que buscando o reino de Deus, as outras coisas não seriam dadas. Eu lembro que no começo da nossa igreja, a gente bateu muito nessa tecla, de buscar o reino de Deus, etc, etc. Você lê a apostila, ela fala muito sobre isso. E nós experimentamos. Nós vimos muitos irmãos serem agraciados, abençoados com, né? Tiveram suas situações resolvidas. Mas o fundamento principal nosso era o reino de Deus. De onde está vendo essa música? Está tocando lá? Pede para... É? Pede a adivinha para... Nós estamos arrumando ali um lugar para os meninos. Nós estamos arrumando ali, se Deus quiser... Um lugar para os meninos. Os meninos também têm direito, né? Os meninos têm, aliás, têm muito direito. Amém, gente? Aí, perguntas eram feitas. Perguntas eram feitas. Vocês lembram? Quando eles perguntavam, como é que vai ser casamento no reino de Deus? Quem que vai ficar à sua direita? Quem que vai ficar à sua esquerda? Aí alguém pergunta, como vai ser o corpo? Como vai ser o corpo? Com que carne a gente vai estar? E aí as perguntas eram feitas e o evangelho foi sendo montado, né? As cartas que Paulo escrevia explicando, as respostas que os discípulos davam, etc. E aí foi montando... A escritura, porque não tinha escritura, não. Não tinha o Novo Testamento, não. O Novo Testamento nasceu daí para cá. Não tinha. As escrituras que tinham eram o Velho Testamento. Então, o assunto do Novo Testamento, quando nós falamos hoje de manhã, buscar Deus. O que é buscar Deus? É? Buscar Deus é isso, é botar aqui, começar a pesquisar, saber. Nós precisamos correr. Para quê? Para recuperar um tempo enorme em que a igreja ficou dormindo, sem saber de nada. Concorda que a igreja ficou um tempo enorme sem saber de nada? Envolvida com vida abundante, com prosperidade, com mais isso, com mais aquilo, e etc. Tal, esqueceram, deixaram para trás o principal, que é o reino de Deus. Nós temos que estudar o reino de Deus. Buscar a Deus hoje, você pode ter certeza, é voltar os nossos olhos para o que eles fizeram. Tanto é que a missão, que eu creio que é a missão nossa, você pegar lá Malaquias, capítulo 4, se não me engano, fala lá assim, João Batista, qual o trabalho de João Batista antes da vinda de Cristo? E agora é o trabalho, a mesma profecia, um pouco diferente. Antes da volta de Cristo. Lá foi antes da vinda. Agora é antes da volta. Pode chamar também de vinda. Nós estamos esperando Jesus vir. Naqueles dias lá, qual foi o assunto, mas chama qual foi o conteúdo da mensagem? Converter o coração. Né? Converter o coração dos. Então, imagina que assim como se estivesse aqui, nesse ponto aqui, eu estou falando para que está muito ruim esse troço aqui, ó, e aí lá de trás a gente nem enxerga. Assim, aí está Abraão, Isaac, Jacó, etc, 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 etc. E aqui estava o Filho de Deus. Mas é ruim, né? Aqui estava o Filho de Deus. Então tinha que converter o coração dos pais Abraão, pai Abraão. Né? Aqui eram nossos pais. Tinha que converter o coração dos pais ao filho. Né? Agora, onde que nós estamos localizados? Nós estamos lá na frente. Nós estamos lá na frente. O que é que nós somos hoje? E o que era filho? Tornou pai. O que era filho? Né? O que era filho? Tornou pai. Agora, e nós estamos aqui na frente. Nós somos os filhos. Os filhos de Deus, que precisa converter o coração aos pais. É uma prova de que nós estamos às portas da volta de Cristo, por causa desse assunto que está mexendo com a gente. Esse assunto que está mexendo com a gente. Está chamando a nossa atenção. Agora o nosso trabalho, o trabalho da igreja. Quando você encontra com o outro, um com o outro, qual é o assunto que deve tomar conta? É esse. O que, que você quiser ajudar, o que, que você vai fazer? Converter o coração. Né? Fazer aqueles que estão vivendo aqui, Mateus, Neto, etc. Fazer aqueles que estão vivendo aqui. Converter ao que Jesus Cristo falou. Então, esse é o trabalho que nós estamos tendo. Vocês não podem achar estranho que quase toda reunião está falando, está mexendo de um lado, de outro, tal, etc. Mas sempre falando sobre o reino de Deus. Porque o que interessa para nós é o reino de Deus. Amém? O que interessa é o reino de Deus. O que, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e não entrar no reino de Deus? O que, que adianta se nós formos bem-sucedidos nesse mundo e não conseguimos entrar no reino de Deus? Então, o assunto hoje, O mais importante para nós é o reino de Deus. Amém? Então Jesus falava: entra no reino de Deus faltando um braço. Entra no reino de Deus faltando uma perna, até duas, três. Entra no reino de Deus. Porque é melhor você entrar no reino de Deus só com o olho, só com a perna, etc., do que você ficar fora. Então vocês observam que o evangelho sempre teria que ser pregado dessa forma. Amém? Vocês concordam? Buscar Deus é saber o que que passou na cabeça de Jesus Cristo. Agora mesmo, alguém conversando aqui com Rosilene, nós falávamos ali agora mesmo que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Agora, ele morreu, Jesus Cristo morreu por todos. Agora, precisa crer nele. Nós falamos, quando você crê nele, lá no tempo de Moisés, uma haste foi levantada. Uma cobra de metal, aí todo mundo que olhasse para que a cobra sarava. No dia de Jesus Cristo, quem foi levantado? Simbolizando a cobra. Simbolizando a cobra. Era o corpo de Cristo simbolizando a cobra. A serpente. Então ele pregou lá na cruz a serpente. Bem? Agora, se nós olhar, nós vamos olhar para esse aqui para poder ficarmos curados? Não, nós vamos olhar para esse aqui. A nossa salvação é olhar para esse. É olhar para Jesus. Senhor, o que que eu tenho que fazer? Senhor, como é que faz? Senhor, e assim? Né? E agora? E etc. Se você entende que está errado em alguma coisa, conversa com ele. Vinde e a razão. Aí toda a escritura aponta. Você pode ler Provérbios. Você pode ler Isaías, Jeremias, tudo aponta para ele. Amém? Concorda ou sem concorda? A igreja pode ficar parada? Não. A igreja tem que buscar Deus. Buscar Deus hoje. Resume-se em estudar, pesquisar, saber o que Jesus Cristo pensava. Sabia que nós, você lendo lá, você vai descobrir isso. Nós, os filhos de Deus, pensa como ele, tem a mente de Cristo, ou não? Não tem um versículo que fala isso? Amém? Então, olha, toda conversa minha aqui, eu provo a vocês que tem alguma coisa mostrando que eu estou com razão. Então, por que que o Mateus tem direito no reino de Deus? Porque ele pensa. Ele não somente pensa, como ele age, ele vive. Ali, quem tem a mente de Deus, quem se alimenta de Deus, tem o Espírito de Deus. Tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus tem vida eterna. Quem tem o Espírito de Deus não morre. O Espírito de Deus tem vida eterna. Jesus Cristo não ressuscitou? O Espírito de Deus é o Espírito de Jesus Cristo. Você incorpora o Espírito de Jesus Cristo. Não é Espiritismo, não. É Evangelho mesmo. Cristo em nós. é vida, é dia a dia, é no trabalho, é atrás do balcão, é na escola, é onde você for. O Espírito de Deus em você. Já não sou eu, mas Cristo vive em mim. Sofro dores de parto até que Cristo seja formado. Então, nosso trabalho hoje é gerar Cristo na pessoa. E você pega uma pessoa, por isso é que é difícil, né? Porque você pega a pessoa totalmente ignorante. Você pega a pessoa totalmente crua. E salvar aquela pessoa é fazer trabalho. Levar aquela pessoa a ter o Espírito de Deus. Gerar Cristo nela. Vocês concordam que não pode ser o trabalho de uma pessoa? Não pode ser o trabalho de uma pessoa. Tem que ser o trabalho de todos nós. Todos nós temos que ajudar. Né? Edificar a igreja, construir a igreja. Ela é construída, pedras vivas. É um trabalho danado, não é não? Eu estou pensando aqui, eu tenho que até parar de falar, porque né, vai me dando aquela agonia. O tanto de coisa que a gente tem para fazer. Amém? Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Acabou, pronto. Não, já não falamos, das, né? Mas vamos, né, gosta de ler a Bíblia um pouquinho. Então vamos ler a Bíblia. Atos Apóstolos, por exemplo. No capítulo 1. Atos Apóstolos, no capítulo 1. Versículo 2 e 3. Um, dois e três, lê, por favor. Capítulo 1, versículo 1, 2 e 3.
Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera.
Repete.
Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar.
Então, o trabalho de Jesus foi ensinar, né? Ele começou a fazer, começou a edificar a igreja. Ele começou ali, lançou a pedra principal, a pedra fundamental, ali então, em cima daquela pedra, iria construir a igreja. Somos nós. A igreja seria construída por pedras vivas, por pessoas. A igreja somos nós. E ele então começou ali essa obra. Ele começou. E hoje, ele abandonou a obra? Ele abandonou a obra? Não. Eu vou estar com vocês, tá bem? eu vou estar com vocês, juntos, nós vamos trabalhar juntos. Eu que arranco, eu é que planto, sem mim você não vai fazer nada. Eu tenho que estar junto com você. Você vai trabalhar, sim. Você vai trabalhar. Você vai fazer. Mas eu tenho que estar junto com você. Ele não podia fazer se o pai não estivesse com ele. Ele deixou isso claro antes de morrer. Que não se pode fazer sem Deus. Ninguém pode fazer nada sem Deus. Claro que surgem muitas perguntas e você vai ter que fazer. Então Jesus começou a fazer a obra de Deus. Uma comida eu tenho que comer. Que é fazer a vontade de Deus. Eu vim para fazer a vontade de Deus. Né? Então, ali foi lançada a pedra fundamental da igreja. Ali foi a primeira semente do reino de Deus. A primeira pessoa a fazer parte do reino de Deus. Amém? Está dando para entender? Então, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Você vai lendo aqui, surge um punhado de dúvidas que você precisa pesquisar. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Então, a primeira etapa, ele começou a fazer, ensinar e ele fez. A primeira etapa que foi quando ele estava na carne. Jesus Cristo nos dias da sua carne. A primeira parte foi nos dias da sua carne. Jesus Cristo nos dias da sua carne. A primeira parte, ele não fez nada errado em relação aos profetas. Ele fez tudo que os pais, tudo que converteu o coração dos filhos aos pais. O que os judeus não estavam sabendo fazer, o que os judeus não estavam entendendo, Jesus entendeu. Ele não fez nada que não tivesse de acordo com a lei. Jesus Cristo, vamos falar isso? Jesus Cristo não fez nada que não tivesse de acordo com a lei. Aí vira para cá, Novo Testamento. Agora nós não podemos fazer nada que não esteja de acordo com ele. Porque ele adquiriu o direito de fazer um Novo Testamento, uma nova aliança. Na nova aliança, ele exigiu uma coisa: creia em mim. Não é interessante? Não é interessante, gente? Eu acho muito interessante. A igreja já estava prevista desde a fundação do mundo. E ela vem sendo edificada, o povo de Deus. Eu acho tremendo isso, pensar que ele não fez nada que não estivesse de acordo. Então, por isso que hoje você pega Provérbios, está de acordo com o Novo Testamento. Você pega Eclesiastes, está de acordo. Você pega Jeremias, Isaías, etc., tudo está de acordo. Não existe uma contradição dentro da palavra de Deus. Não existe contradição. Existe talvez da nossa parte, dificuldade para entender. Mas não existe. Amém? Quem crê em Jesus cumpre a lei. Quem crê em Jesus cumpre a lei. Aos quais, também, depois de ter padecido, ele se apresentou vivo para a segunda parte. A segunda parte que era, então, essa aqui. Esse trabalho aqui, que todo mundo aqui tinha que converter ao coração dele. Todo mundo tem que ser, pensar como ele. Todo mundo tem que ter a mente de Cristo. Todo mundo tem que ser igual a Cristo. Porque foi Deus, o Verbo, se fez carne, se habitou entre nós, pronto. Agora não é mais a palavra de A, de B, de C, é a palavra de Deus. Por isso chama a palavra de Deus. A palavra de Deus ali começou a ser falada no Novo Testamento. Aí todo mundo reuniu em determinado lugar para ouvir Paulo falar a palavra de Deus. Por isso é que o trabalho da igreja hoje não pode estar em desacordo com Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele tem a palavra de Deus. Tem outra palavra que pode ser na frente dela? A palavra de Deus? Não tem. A palavra de Deus é a palavra de Jesus Cristo. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias ali, depois de ressuscitado. Olha aí o que, ele falava. Olha o que, ele falava. Fala. Não tem microfone, não? Então põe aí, ué.
Ele falava sobre o reino de Deus.
Hã?
Sobre o reino de Deus.
Vê aí.
Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus.
Então, ele falava sobre o quê? O reino de Deus. Ele falava antes. Apareceu João Batista pregando, anunciando o reino de Deus. Aí começou Jesus a pregar, dizendo, arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Chegou o reino de Deus. Me escuta, me ouve. Né? E aí, morreu, ressuscitou e continuou falando sobre o reino de Deus. Já tinha, ali já tinha começado, né? Porque ele já tinha ressuscitado, então o reino de Deus já era uma realidade. Não era mais uma promessa. O reino de Deus já era uma realidade. Não era mais uma promessa. Porque tinha uma pessoa já com vida eterna. Já tinha uma pessoa com vida eterna. Quem era? Jesus Cristo. Pega em mim e vê que eu tenho carne. Amém? Ruma um troço aí, vamos comer. Esquenta a boia aí. Nós vamos comer. Pega em mim. Ele está em algum lugar. E ele está em algum lugar. Então, o reino de Deus, que até então era uma promessa, a promessa lá do Antigo Testamento, a promessa. Passou a ser, ali já era uma realidade. É uma promessa para nós. É uma promessa, continua sendo uma promessa para nós. Mas para Jesus, o que era uma promessa se tornou realidade. Amém, gente? É isso. O que nós estamos falando aqui? Sobre o reino de Deus. Não é uma conversa boa? Não precisa jogar pedra em ninguém, não precisa de... Pronto. Não precisa de... Muito pelo contrário, você precisa ter consciência. Se alguém está fazendo alguma coisa, se alguém está procedendo de alguma forma, que pensa, que às vezes até não tem nada, pode fazer, mas às vezes você pensa que aquilo pode, como eu falou, se o seu olho, você percebe que o seu olho está te atrapalhando, seu olho está, você não quer pôr o olho, está pondo, amém? Você não quer olhar, está olhando. Então você acha que aquele olho está te atrapalhando e não tem jeito? É isso que ele falou. Se a sua mão está te atrapalhando, então ele falou, tira a mão. Ali para um bom entendedor, pinga a letra. Claro que, né, às vezes a gente tira o olho, mas a mente está olhando. A mente está lá. Mas dá para você entender perfeitamente que é o que ele quer é tirar de dentro de nós a maldade, tirar de dentro de nós o pecado, a vaidade, o orgulho e tal, e nos dá uma esperança, né? Nos dá uma esperança, faz um esforço, faz um esforço, porque essa vida aqui, ela é é um vento que passa. É um tempo que passa. A vida eterna, com certeza, é mais importante. O que é vida eterna? Os habitantes do reino de Deus terão vida eterna. O que é vida eterna? É a vida que Jesus Cristo tem hoje. Vem? Atos ainda, capítulo 14. Atos, capítulo 14, versículo 21, 22 e 23.
E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido.
Amém. confirmando o ânimo, versículo 22, dos discípulos, exortando. É o que nós estamos aqui também tentando fazer, exortando, chamando a atenção da igreja, para tirar os olhos daquilo que não é verdadeiro, exortando, chamando a atenção da igreja, que tem uma coisa mais importante, que é o reino de Deus. Bem? E ele fala, então, quem é, todo esforço você deve fazer no sentido de assegurar a sua entrada no reino de Deus. Mesmo que esteja sobrando, às vezes, que o seu esforço é, esteja excessivamente, mas é melhor sobrar do que faltar. Amém? O certo é que compensa. Vocês acham que compensa? Vocês acreditam no reino de Deus? Então compensa, compensa. E ele fala aqui, ó, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Claro, claro que é difícil, não é fácil entrar no reino de Deus, não, não é fácil. Por quê? Porque tem muitas coisas hoje que nos impede. Nos impede. Nós queremos viver essa vida, nós queremos aproveitar essa vida, nós queremos viver essa vida, nós queremos ser feliz nessa vida, nós não queríamos morrer, eu não sei aqueles homens de bomba lá, como é que, eu não sei o que eles arrumam na cabeça deles, mas o normal da gente é querer viver. Nós não queremos. Vocês querem morrer? Quem quer morrer? Não quer, ninguém quer morrer, não. Então, mas Deus sabe disso. Eu vim para que vocês tenham vida. Converse comigo, presta atenção. Amém? Agora, é fácil essa conversão? É fácil essa conversão? Não é, ué. A gente gosta demais disso aqui. Ué, quem não gosta? A gente quer viver, meu amigo. Tá bem? Falar nisso, tem uma carninha assada depois do... Tem uma carne assada, não tem? Bem suculenta. Quem que não gosta? Não é? Então, a nossa atração pelo mundo é grande demais. Nossa atração pelas coisas. Querer ganhar, querer vencer, querer superar todas as coisas, trabalhar. Essas coisas, Deus sabia que nós tínhamos esse problema. Tanto é que ele fala, busca o reino de Deus e as outras coisas vos serão dadas. Vos serão dadas. Mas concentra o seu esforço no reino de Deus. E as outras coisas vos serão dadas. Deus sabia que nós íamos enfrentar muita dificuldade, que são as tribulações. O que é a tribulação? É quando você quer e não consegue, é quando você não tem a saúde adequada, é quando você não consegue entender as coisas, é quando você vê os outros prosperando e você não consegue, né? Então, tudo isso causa tribulação. É quando você toma prejuízo. O ladrão passa na rua, tem casa de um lado do outro, casa de um lado do outro, vai na sua. Você fala, mas tem tanta casa, eu fui na minha. Logo na minha casa. Não é não? Então, a gente fica às vezes por entender. Isso é tribulação. Isso é tribulação. O mosquitinho da dengue andou, andou, andou e veio. Puf. Exatamente na sua orelha. Tinha tanto lugar para esse mosquito assentar. Amém? Tudo isso é tribulação. Né? Você olha e vê uma pessoa bonita e você não se acha tão bonito assim. É uma tribulação. Ou não é? É uma tribulação. Você vê uma pessoa muito sadia e você com alguma enfermidade. É uma tribulação. Tudo acaba, né, concorrendo para tirar você. Que às vezes por causa daquilo. Que se você conversasse com Jesus, ele ia dizer para você: ô, meu filho, ô, meu filho. Né? Vai assim mesmo. Feito desse jeito, mas vai assim mesmo. Eu tenho certeza que se você conversar com Jesus, ele vai te consolar. Ele vai te ajudar. Ele vai. Se você tiver vontade, desejo de entrar no reino dos céus, ele vai te ajudar. Amém? Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Tudo concorre para o bem daquele que está com Deus, que quer Deus. Ele vai passar por muitas tribulações, porque, como eu falei, essa é a tribulação. O que é tribulação? É viver uma coisa que não está do seu agrado. Sempre alguma coisa está nos atrapalhando. Nem que seja o prego no sapato. Alguma coisa está nos perturbando. Aquilo ali é uma tribulação. Né, Paulinha? A gente vive assim. Você concorda que todos os dias, esse dia eu lá no apartamento eu acordei e acordei um pouco mais tarde. Estou lá tranquilo, fiquei por lá um tempo, a ver se saiu. Aí de repente eu vou sair, estava lá embaixo da porta, um corte. Da Saneago, cortou minha água. Ainda bem que eu já tinha lavado o rosto, já tinha deitado, né? Mas cortou a água no apartamento, que trenzinho fechado lá em cima. Não tem vizinho, não tem nada. Cortou a água. Não é uma tribulação? Cortou a água, com certeza por falta de pagamento. Eu olhei lá. Olhei lá, falei, mas estranho. E por quê? Porque as meninas, a Rebeca, as meninas aqui, ela paga todo mês, já tem ali a relação das coisas que ela tem que pagar, tal, etc. E ela tem acesso à minha conta, ela paga direitinho e tal. Mas ali teve um vacilo, né, da parte dela, ela vacilou e a Saneago, puf, cortou a água. É, eu podia chegar, regar aqui com o talão da água e fazer o quê? Hã? Eu podia chegar aqui, o normal era chegar aqui e fazer o quê? Mas Rebeca, que coisa, você ganha para isso, papai, etc. Você deixou cortar minha água, não sei o quê, papai, você vai pagar a taxa de religação, né? Aí, quando ela eu não poderia agir dessa forma. Né? Eu não poderia agir dessa forma. Eu já pensei. Porque são nessas horas que você perde ou você ganha. Né? Graças a Deus, eu já tenho que dar graças a Deus que eu estava lá quando eles cortaram. O papelzinho entrou por debaixo da porta. Eu estava lá quando eles cortaram. Peguei o papel. Já liguei para a Rebeca. Rebeca, aconteceu isso assim, tá, olha aí, alguma coisa. Se você pagou, você liga, avisando, pagou. Então, se você não pagou, é um equívoco, né? É, paga. Aí, e vamos pedir a ligação. E graças a Deus foi feita a religação no mesmo dia. É, eu lembro quando a menina lá da Saniago perguntou, normal? Ela falou, é, pode ser normal. Eu falei, não, urgente. Urgente. Porque se a mil chegar de tarde. Eu não sei qual vai ser a reação. Eu não sei qual vai ser a reação dela. Urgente, tá bem? Nem que tenha que pagar dobrado, mas nós vamos pagar, deixa lá. Então, vamos pedir urgente essa ligação. E graças a Deus, religou no mesmo dia e foi arrumado. Amém, gente? Orar e vigiar. O que é orar e vigiar? Para não cair em tentação. São essas coisas. Se você estiver andando com Deus, orando, vigiando, prestando atenção, caso contrário, você vai ser pego o laço. Vários laços são armados para a gente durante o dia. E quando você menos espera, a coisa acontece. Qual vai ser a sua reação? Qual vai ser o seu procedimento? Né? Aí Deus falou para Caim, se procederes bem, se proceder mal, é mal. Ora e vigia para não proceder mal. As escrituras cumprem na vida da gente. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças? Deus falou conosco? É por aí ou não é por aí? Então já está avisado, viu? A cantina está oferecendo aí uma... Depois da reunião. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, o Senhor ressuscitou, está no céu. O Senhor já está, atenção, o Senhor já está no reino, o Senhor já tem a vida eterna garantida, o Senhor já tem a vida eterna garantida. E nós ainda estamos aqui na esperança e que também nós vamos participar dessa herança, dessa salvação. Hoje nós temos consciência de que nós precisamos das coisas nesse mundo, que nós queremos ter paz, nós queremos alimentar bem, dormir bem, nós queremos ter a Deus na nossa casa protegida dos ladrões, nós queremos, ó Deus, ter o nosso trabalho abençoado. No entanto, acima de tudo está a promessa do reino de Deus, de onde nós não queremos ficar fora. Se alguma coisa tivermos que fazer, mas que custe a nossa vida eterna. Nós queremos dizer ao Senhor que nós preferimos deixar, para não perdermos a esperança e colocar os nossos pés no Teu reino, no lugar onde o Senhor está, na esperança de um mundo, de viver uma vida onde haja direito, justiça, uma vida, Senhor Deus, que permita a gente ter liberdade, coisa que este mundo certamente não nos irá oferecer. Por isso, Pai, faz em mim a Tua vontade. Dirija o meu coração. Reina sobre mim a partir de hoje, a partir de agora. Reina até o dia em que nós formos levados para Ti definitivamente. Reina sobre nós. Nós Te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus, que realmente os nossos corações voltem para aquele que na cruz chamou a nossa atenção. Olha para mim. Olha para o monte de onde vem o socorro. Olha para o monte de onde vem a salvação. Lá está o nosso Senhor. Oh, amém. Amém. Amém.
Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz. O universo se desfaz, não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo confessará, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, Jesus é o teu nome, e mesmo sendo pó, e mesmo sendo céus e terra. você que vive. Louve o nome do Senhor.
Toda
criatura se derrama ao teu ao som da sua voz.
O universo
se faz. Cala o nome comparado ao teu.
E mesmo sendo pó.
Jesus é o teu nome.
Jesus é o teu nome. Aleluia, 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 aleluia. Jesus é o teu nome.
Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite.